Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Só um ponto prévio, vamos arrancar com a nossa audição, mas só um ponto prévio relativamente às propostas e contributos para... Peço desculpa, está um bocado ruído na sala. Relativamente às propostas de audições, nós recebemos aqui um pedido ou uma solicitação, uma sugestão por parte do PSD para ouvir de forma individualizada, por videoconferência ou presencial, a ACT e a CIT. E tínhamos recebido o mesmo contributo, a mesma solicitação por parte do grupo do Bloco de Esquerda, que neste momento não está cá, mas por escrito. E, portanto, enfim, obviamente que a audição presencial, a solicitação da audição presencial, diria, tem uma precedência sobre a solicitação de pedido por escrito e, portanto, era só para confirmarmos como é que fechamos esta situação. E, portanto, passava então a palavra à Sra. Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar todos os colegas. Da nossa parte, a ideia era ser presencial. De qualquer forma, eu acho que faríamos, darmos a possibilidade à entidade que estamos a solicitar a audição para escolher, para optar se quer, se prefere presencial ou se prefere por escrito ou eventualmente por videoconferência, não sei.
Então diria para os serviços contactarem nesse sentido, portanto, no caso da ACT e da CIT, deixar à consideração da entidade a forma como pretende intervir. Já. Sim, é isso. Fica propomos aos
dois é que perguntavam se é por escrito.
Isso. E eles é que vêm como é que querem fazer.
Muito bem.
Ok.
Mais uma vez, portanto, o PSD entende que face às matérias que estão aqui em apreciação e às propostas de alteração, que seria muito importante ouvir a Associação Portuguesa de Seguros. E, portanto, não indicamos esta entidade na altura que tínhamos combinado o prazo, mas propomos-la agora aos mais grupos parlamentares e achamos que é muito importante a audição.
Muito bem, Sra. Otaviano Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Nós não nos opomos a essa proposta, naturalmente. Eu coloco só aqui uma questão. Há a Federação Portuguesa de Surdos, que congrega um conjunto de associações de pessoas surdas. Não sei se é essa... Ai, de seguros. Peço desculpa. Peço desculpa, então fui eu que percebi mal. Pronto, então a minha intervenção já não faz sentido. Pronto, muito bem, eu acordo, nada contra.
Muito bem, Sra. Deputada Diana Ferreira. O problema é das máscaras. Bom, eu então diria que fechamos esta proposta com as últimas alterações sugeridas por parte do Grupo Parlamentar do PSC e pedi então aos serviços que pudessem fazer circular a versão final, eventualmente, desta... Grupo Parlamentar do PS, José.
Nós temos... Boa tarde, antes de mais. Aqui duas questões. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal já representa a Associação Portuguesa de Contact Centers, portanto, eles estão integrados. Não sei se fará aqui esse... sentido, uma vez que já estão representados pela CCP.
O Sr. Deputado Financeiro está a referir que a Associação Portuguesa de Contact Center já está representada na Confederação de Turismo?
De Comércio
e Serviços de Portugal. E, portanto, se calhar não faria eventualmente sentido ouvir as duas de forma ou neste caso, ouvir a Contact Centers de forma individualizada, creio que é isso.
Exatamente.
Não sei como é a proposta do Grupo Parlamentar do PSD.
Ok. A outra questão tem a ver com a audição presencial, sendo, portanto, a audição presencial da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, fará sentido também ser da FESAP.
Sim, parece-me que faz sentido. Sim.
Okay.
Muito bem. Pronto, então deixando em aberto a questão da Associação Portuguesa de Contact Centers, que pediu ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer chegar assim que... com alguma brevidade, fechávamos com esta proposta em aberto a lista final de audições. Bom, e sem mais demora, nós temos mesmo que avançar para a nossa audição, porque o plenário começa às 3 da tarde e, portanto, eu não sei se estamos em condições de avançar. Eu não sei se nos estão a ouvir do lado. Já nos estão a ouvir? Muito bem. Então, eu tenho informação que do lado de lá, se me permitem, já nos estão a ouvir e, portanto, dou as boas-vindas à CGTP, aqui representada pelo Dr. Hugo Dionísio, que é técnico do Gabinete de Estudos da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional. Esta é uma audição no âmbito da apreciação de iniciativas legislativas sobre o teletrabalho e, portanto, o objetivo deste grupo de trabalho é proceder à especialidade destas iniciativas. Nós temos, em termos de tempos de intervenção, nós temos inicialmente 15 minutos iniciais para o Dr. Hugo Dionísio poder expor, enfim, a sua intervenção sobre estes projetos. Depois teremos uma ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar e depois passava para uma intervenção final, no máximo de 20 minutos, ao Dr. Hugo Dionísio. Nós estamos já com 10 minutos em déficit nesta audição. Nós às 15 horas temos o início da nossa sessão plenária e, portanto, sem mais demora, apelando à brevidade possível de todos os intervenientes, passava a palavra ao Dr. Hugo Dionísio, que intervirá por videoconferência por Skype.
Ok, então julgo que me estão a ouvir.
Sim, perfeitamente, força.
Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Queria agradecer esta oportunidade que dão à CGTP para apresentar as suas propostas relativamente ao teletrabalho, à temática do teletrabalho. Eu vou iniciar por uma intervenção mais genérica, mais relacionada com aquilo que são as nossas perspectivas de que a lei deve regular. Para não passar o tempo dos 15 minutos, porque se fosse assistir-me a cada projeto de lei, certamente ultrapassaria esse tempo. Começando desde logo, portanto, uma das primeiras questões mais importantes para nós em matéria de teletrabalho tem a ver com a exigência de acordo escrito e o facto desta exigência de acordo escrito não ser apenas para efeitos probatórios. Portanto, ter um papel constitutivo, digamos assim. Sem acordo escrito, não deve ser possível estipular a relação de teletrabalho, digamos assim. Depois, uma segunda matéria também importante para nós é o princípio da reversibilidade a todo o tempo. Nós sabemos que muitas vezes a relação de trabalho é muito desequilibrada na relação de poder entre as duas partes, e esta possibilidade de reversibilidade a todo o tempo é, de alguma forma, a garantia, como nós vemos, não é? De que o trabalhador tem alguma liberdade sobre essa estipulação. Porque se a estipulação do teletrabalho for algo da qual o trabalhador não possa mais tarde sair, quer dizer, se ele no início não se sentir com a liberdade necessária para fazer o acordo escrito, ele terá que se cingir a uma estipulação que não contribui muito para ela do ponto de vista da sua liberdade de decisão. E, portanto, é este princípio da reversibilidade que, na nossa perspectiva, corporiza essa liberdade e também a necessidade que o empregador depois tem de manter a relação teletrabalho dentro de limites, digamos, aceitáveis, de dignidade, da relação de trabalho, de cumprimento dos direitos do trabalhador, etc. Depois, o teletrabalho também deve, na nossa perspectiva, ter uma duração limitada no tempo, portanto, não se deve poder estender ad eterno. Portanto, a estipulação, o acordo que estipula o teletrabalho deve ter uma duração máxima. Nós não queremos avançar com uma duração máxima, efetiva, mas apenas queremos deixar essa preocupação, sem prejuízo dessa estipulação temporal poder ser renovada. Também eventualmente poderiam ver máximo número de renovações, etc., e as condições de admissibilidade dessas renovações, mas a nossa perspectiva é que essa estipulação não se deve eternizar. Depois, também, o princípio segundo, é necessário proteger o princípio segundo o qual as normas legais do teletrabalho apenas podem ser reguladas em sentido mais favorável para o trabalhador. Isto implica uma alteração também ao princípio do tratamento mais favorável, para incluir entre as matérias que já estão aí previstas o teletrabalho, embora todos sabem qual é a perspectiva da CGTP relativamente a esta matéria, que defende a reinstituição do princípio de tratamento mais favorável em toda a sua extensão. Mas, portanto, cingindo-nos apenas à questão do teletrabalho, a nossa pretensão é que o teletrabalho, a contratação coletiva apenas possa regular em sentido mais favorável. Depois, outra matéria importante também é a obrigatoriedade de ressarcimento pecuniário do trabalhador em situação de teletrabalho. Na nossa perspectiva, o teletrabalho é uma prestação, é uma forma de prestação de trabalho mais onerosa para o trabalhador. E quando referimos mais onerosa, não estamos apenas a referirmos à onerosidade pecuniária, estritamente pecuniária, relacionada com os custos desde as instalações, aos consumíveis, aos equipamentos, ao mobiliário, etc., mas também à onerosidade que o teletrabalho comporta em termos de sobrecarga psicológica, em termos de sobrecarga para a família, uma vez que o trabalho invade, passa a invadir aquele espaço familiar, em termos de sobrecarga em matéria de privacidade, em matéria de tranquilidade do lar. Portanto, há todo um conjunto de situações que tornam o teletrabalho uma forma de prestação flexível, mais onerosa para o trabalhador. E à imagem do que sucede já noutras formas de organização do trabalho também mais onerosas, como é o trabalho por turnos, o trabalho noturno, entre outras, também aqui deve estabelecer-se uma prestação compensatória que compense o trabalhador de forma pecuniária por esta maior onerosidade. Depois, é importante também garantir o exercício dos direitos sindicais, não apenas garantindo a deslocação do trabalhador que esteja no seu domicílio aos plenários, à atividade sindical presencial, porque podemos também estar a falar de um trabalhador sindicalista, advogado sindical, dirigente sindical, e, portanto, tem necessidade de contactar os seus colegas, mas também a utilização dos equipamentos de trabalho e informáticos para a atividade sindical, permitindo a divulgação de informação através desses meios e até reservando um espaço, digamos, na plataforma para transmissão de informação entre trabalhadores, de forma a que os trabalhadores em teletrabalho, em virtude do seu isolamento, que lhes impede um contacto mais efetivo e mais diário com os seus representantes, possam ter esse contacto de forma continuada também em ambiente virtual. Outra matéria também que nos preocupa é a previsão de que todo o equipamento, consumíveis, são instalados e mantidos pela entidade empregadora. Não deve recair sobre o trabalhador qualquer prejuízo na decorrência da instituição do regime de teletrabalho, mesmo nas situações em que se preveja, por exemplo, o reembolso do trabalhador a posteriori. Por exemplo, ele adquire os equipamentos, adquire os consumíveis e depois é reembolsado isso. Nessas situações, o trabalhador já está a ter prejuízo, já está a ter um tratamento diferente de um trabalhador em regime presencial. Portanto, e nesta situação, e até fazendo jus ao princípio da equiparação de direitos e ao princípio da igualdade, é fundamental que o trabalhador não tenha este prejuízo e que seja a entidade empregadora a garantir a priori todos estes materiais, digamos assim. Depois, o acesso à habitação do trabalhador apenas deve poder ser realizado com a sua anuência, quando ele quer e como ele quer. Portanto, o lar do trabalhador está protegido por um conjunto de direitos constitucionais, legais, diversos. Está também protegido pelo princípio da proteção da reserva da intimidade da vida privada. E, mesmo no caso da ACT, a ACT só deve poder ceder se for para tratar de uma situação do interesse do próprio trabalhador. Porque devemos partir do princípio que aquela é a propriedade do trabalhador, é o seu espaço e não é uma extensão da empresa. E, portanto, nunca deve poder ser tratado como tal. Aliás, a este respeito, também é importante garantir que todos os contactos presenciais que são estabelecidos entre o trabalhador e a empresa como forma de ultrapassar o seu isolamento, a tónica deve ser colocada na deslocação do trabalhador à empresa, mas nunca no movimento contrário, nunca na deslocação da empresa à casa do trabalhador. Porque essa, nós defendemos, só deve ser feita com a anuência do próprio trabalhador. E, portanto, o que deve ser é garantido que o trabalhador se possa deslocar periodicamente à empresa, ao seu posto físico, para estar em contacto com os seus colegas, para estar em contacto com o seu ambiente material de trabalho, como forma de combate a esse maior isolamento e essa maior individualização que o teletrabalho comporta. É também fundamental garantir condições de segurança e saúde no trabalho. Aqui nós defendemos que devam de haver exames médicos específicos para a situação de teletrabalho, que comporte também a componente psicossocial, mas também a componente ergonómica. Também defendemos que deva de haver uma formação profissional específica para o teletrabalho, porque como não defendemos a entrada dos técnicos na casa do trabalhador, o trabalhador, de alguma forma, deve dominar competências que lhe permitam adequar o mais possível, e fazendo também através de meios à distância, que podem ser utilizados com os técnicos de segurança, que lhe permitam adequar o mais possível às condições de segurança e saúde a situação de teletrabalho. Outra situação é a reparação de acidentes de trabalho, também clarificar a situação do local de trabalho. Embora nós defendamos que atualmente a lei não exclui a casa do trabalhador como local de trabalho, porque a lei diz que acidente de trabalho é aquele que acontece no tempo e no local de trabalho, e portanto aí o local é a casa do trabalhador, mas uma clarificação desta situação julgo que preveniria algumas ambiguidades. Depois, também impedir que a regulação do tempo de teletrabalho em situação de teletrabalho não seja aproveitada para introduzir variáveis como o direito a desligar, principalmente quando estas variáveis possam comportar uma extensão da conexão, do dever de conexão para além do período normal de trabalho. É preciso ter muito cuidado com isto. A lei é muito clara quanto a esta matéria. O trabalhador só está adstrito à prestação efetiva de trabalho durante o horário de trabalho. E, portanto, qualquer dever de conexão tem que coincidir com este horário de trabalho. Daí que nós pensemos até que não seja necessário fazer qualquer tipo de previsão a este nível. Basta fazer garantir este princípio de que a conexão dos equipamentos telemáticos é feita apenas durante o tempo, o horário de trabalho, ou o período normal de trabalho. E, por fim, introduzir também a obrigatoriedade de que este trabalhador tenha exames médicos com maior brevidade em relação àquilo que está na lei geral para a generalidade dos trabalhadores. Tal como acontece já no trabalho por turnos, no trabalho noturno, portanto, estamos perante uma forma de prestação de trabalho que pode implicar riscos diferentes em relação àqueles que são no local de trabalho habitual e, portanto, deve ser também tratado dentro dessa especificidade. Bem, para já são estas as temáticas que mais nos preocupam em matéria de teletrabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Hugo Dionísio, conseguindo cumprir o tempo previsto. E sem mais demora, passava então à ronda dos grupos parlamentares, passando ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando José. 5 minutos. Máximo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar, cumprimentar a todos e todas. Boa tarde. Cumprimentar o doutor Hugo Dionísio e a CGTP. O doutor Hugo Dionísio, que já não vi há muito tempo e com quem tive a oportunidade de apresentar o país na CDFOP. Começar por dizer que o regime do teletrabalho já estava, obviamente, previsto no Código de Trabalho, na legislação laboral. E esta pandemia, esta fase nova e difícil nas nossas vidas, veio acelerar a necessidade de regulamentar o teletrabalho, que foi aqui encontrado como uma das formas de combatermos e controlarmos esta pandemia. O atual contexto, como disse, veio acelerar essa necessidade e é, pois, preciso densificar a regulamentação do regime. E nisso estamos todos de acordo. Não existem, portanto, divergências quanto à necessidade em densificar a regulamentação do regime. Ora, esta necessidade de regulamentar este regime traz-nos aqui uma perspectiva que não pode ser apenas de presente, mas de futuro. Nós não podemos estar a legislar, a regulamentar apenas para o presente, mas temos de ter os olhos postos no futuro. E, portanto, este desenho que terá de ser de futuro e que irá densificar esta legislação deve aqui gerar consensos. Tem, obviamente, e como foi dito pelo Dr. Hugo Dionísio, de ter aqui uma articulação com outros regimes, obviamente que teremos de ter aqui uma articulação com outros regimes, é importante, e poderá ser aqui potenciador este trabalho que vamos aqui fazer, também para a conciliação entre a vida familiar e profissional. Perguntando ao Dr. Hugo Dionísio qual é que é o entendimento da CGTP relativamente a esta regulamentação, se considera ou não necessário e urgente que esta regulamentação ganhe a luz do dia antes de o regime do teletrabalho termine a sua obrigatoriedade, antes de cessar, portanto, a obrigatoriedade do teletrabalho. Depois, perguntar também, e é importante saber, qual é que é o papel que cabe aqui à negociação coletiva. No entendimento da CGTP, que papel é que terá, ou que poderá ter, e que deverá ter, a negociação coletiva aqui na regulamentação do regime do teletrabalho. E para já era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. Estamos a recuperar algum tempo. Agora a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente os colegas e, naturalmente, um cumprimento especial à CGTP, aqui representada pelo Dr. Hugo Dionísio. Agradecer desde já a forma bastante objetiva com que colocou a questão aqui das matérias que entende a CGTP que merecem uma reflexão e eventuais clarificações e alterações. E, dada essa objetividade, eu não tenho assim muitas questões para colocar, tenho duas questões para colocar. Mas gostaria, desde já, apenas de fazer aqui uma breve introdução e dizer aquela que tem sido a posição do PSD, que é, de facto, a necessidade de se revisitar este regime, a necessidade de se ponderar este regime. Acho que quanto a isso, como disse o Partido Socialista há pouco, de facto estamos todos de acordo, não estamos de acordo com a forma como este processo está a decorrer, porque nós parece-nos que está a haver uma certa precipitação, no sentido em que decorreu a pandemia e, por arrasto desta pandemia, querer fazer logo alterações ao teletrabalho, sendo que o teletrabalho, a obrigatoriedade, é uma excepcionalidade. E, portanto, nós parece-nos que deveremos ter sempre este aspecto como uma nossa orientação para alterações que venhamos a fazer. E relativamente aos aspectos que o Dr. Hugo Dionísio aqui referiu, queria dizer que, de facto, o PST entende que, independentemente de dever ser feita uma verdadeira reflexão, uma concertação com a Comissão Permanente de Concertação Social, entre o Governo e os parceiros sociais, entendemos também que há clarificações que são, de facto, urgentes e, portanto, essas clarificações passam inclusive por aspectos que referiu, nomeadamente a clarificação do local de trabalho. Já agora gostaria de se nos pudesse dizer se concordam com aquela que é a proposta de alteração apresentada pelo PSD relativamente a esta matéria, porque de facto parece-nos muito relevante que haja uma clarificação do local de trabalho, desde logo por questões de acidentes de trabalho. Por outro lado, e aqui queria colocar uma questão, porque fiquei aqui com algumas dúvidas, porque o doutor Hugo Dionísio referiu que no teletrabalho há determinada onerosidade acrescida para o trabalhador, designadamente a sobrecarga psicológica e a questão da privacidade. E eu gostava de perguntar se, relativamente a estas duas matérias, a CGTP tem alguma proposta em concreto, ou se aquilo que referiu que ser a solução passar pela atribuição de uma prestação pecuniária. Portanto, fiquei com algumas dúvidas se a solução apresentada pela CGTP será essa ou se tem alguma solução no sentido de podermos melhorar a privacidade do trabalhador, desde já dizer que esta foi uma preocupação que nós apresentamos também no nosso projeto de lei, designadamente reduzir para a possibilidade de ir à casa do trabalhador, reduzir para o período do horário de trabalho, o período normal de trabalho, e não ser o período que estava estabelecido na lei. Por outro lado, estabelecemos também que tem de ser sempre na presença do trabalhador. E também gostaríamos de ouvir a opinião sobre esta matéria. E mesmo para terminar, e que vai ao encontro daquilo que eu disse no início desta audição, que é o seguinte: o Governo anunciou a passada semana que a matéria do trabalho era uma matéria que estava a ser analisada em sede de concertação social, designadamente o Livro Verde e também a matéria do teletrabalho. E, portanto, eu gostava de perguntar, uma vez que a CGTP é um parceiro social que está representado na concertação social, eu gostaria de saber o que é que tem, como tem decorrido a concertação social sobre esta matéria e se, de facto, estas matérias do teletrabalho estão a ser analisadas e se, por exemplo, a CGTP já teve oportunidade de dar os seus contributos sobre esta matéria. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade para estar connosco, agradecer a forma objetiva e clara com que nos trouxe aqui determinados contributos e, portanto, deixava aqui esta nota e estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passava agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Queria cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a CGTP, cumprimentar o Dr. Hugo Dionísio, também aqui presente, ainda que à distância, mas presente neste grupo de trabalho, e agradecer os comentários que trouxe a esta reunião e também os pareceres que já tinha enviado, nomeadamente relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que foi o primeiro que foi entregue. Mereceu um parecer da CGTP logo no período em que esteve em apreciação pública e queríamos agradecer isso. Enfim, há um conjunto de comentários que foram feitos e que nós subscrevemos. Iria centrar-me. Queria só fazer uma pequena nota sobre o parecer do projeto Bloco de Esquerda. Quando nós falamos dos contactos regulares entre o trabalhador e a empresa, estamos a falar, evidentemente, e penso que isso está claro na redação, estamos a falar da ida do trabalhador à empresa e não da ida à empresa à casa do trabalhador, como foi, parece-me que, pronto, de forma equivocada, como foi interpretado, que terá sido interpretado pela CGTP no parecer que escreveu. É só essa pequena nota, porque penso que foi mesmo um equívoco na interpretação que fizeram, porque esses contactos regulares visam precisamente manter a ligação entre o trabalhador que está em teletrabalho e o coletivo do trabalho que se reúne na empresa. Mas pronto, no essencial eu queria, subscrevendo genericamente as preocupações que a CGTP tem levantado a este propósito do teletrabalho, queria só insistir em dois ou três pontos, se quiser depois desenvolver. Um tem a ver com a imperatividade das normas sobre o teletrabalho e o papel da negociação coletiva. Nós entendemos que a negociação coletiva é um complemento à intervenção legislativa, é um complemento à lei. Nós até já propusemos no passado, por exemplo, que a lei deveria incluir o subsídio de alimentação, que não está na lei, e que deveria estar, passar a estar na lei. Não sei, penso que a CGTP acompanhará também essa proposta, porque, claro, a negociação coletiva depois pode chegar aos valores exatos, aumentar, melhorar, mas nós achamos que a lei deve estabelecer esses mínimos e que e somos, obviamente, a favor da reposição do princípio de tratamento mais favorável, mas mesmo enquanto ele não vigora, entendemos que o que a lei disponha sobre o teletrabalho deve estar abrangido, pelo menos, por aquele artigo 3º, que faz o elenco das matérias que estão salvaguardadas, protegidas pelo tratamento mais favorável. E, portanto, parece-me que esta questão é crucial, é saber se as normas que nós vamos aprovar para o teletrabalho, ou que poderemos vir a aprovar para o teletrabalho, se serão imperativas ou se podem ser afastadas, seja por contratação coletiva, seja por acordo individual, e saber se vamos aplicar a essas normas, no âmbito da contratação coletiva, da negociação coletiva, das convenções coletivas, se vamos aplicar, no fundo, o tratamento mais favorável. Ou se, como outros partidos defendem, nomeadamente o PS, se elas devem poder ser afastadas em sede de negociação. Depois, um segundo tópico sobre o tempo de trabalho. Parece-nos que é crucial romper a ligação entre teletrabalho e isenção de horário e que é importante reforçar os mecanismos de garantia do respeito pelo tempo de trabalho e do direito à desconexão do trabalhador, acrescentando o tal dever de desconexão por parte das empresas. Parece-nos que esse sinal pode ser importante. Entendemos que esta intervenção está nos antípodas da ideia de criar um tempo de contacto desligado do tempo de trabalho. E gostávamos também que a CGTP pudesse comentar isso. Finalmente, sobre a aplicação da diretiva e a transposição da diretiva, e subscrevendo aquilo que disse sobre a questão da privacidade, sobre a privacidade do trabalhador, o respeito pelo domicílio, sobre a necessidade do pagamento das despesas e da garantia dos instrumentos de trabalho estarem sob responsabilidade do empregador, mas também sobre esta matéria do modo de transposição da diretiva e dos trabalhadores com filhos, dos cuidadores informais, também não sei se isso suscita mais algum comentário por parte da CGTP. Se for o caso, teríamos também todo o interesse em ouvir. E ficava-me por aqui. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a CGTP, o Dr. Hugo Dionísio, de agradecer também a intervenção que foi feita, o parecer escrito que também já tinha sido remetido relativamente às várias iniciativas legislativas sobre o teletrabalho, que elencam também um conjunto de preocupações que o PCP acompanha e que teve também a oportunidade, ao longo de toda a discussão que já tem vindo a ser feita sobre esta matéria, de colocar e de salientar um conjunto de preocupações que temos e de riscos com esta ideia de generalização do teletrabalho e de se apontar uma realidade de teletrabalho como uma panaceia para todos os males, que o PCP rejeita e que não entendemos de todo que seja o teletrabalho que vá resolver um conjunto de problemas laborais que persistem. Pelo contrário, a sua generalização em muitas situações poderá até conduzir ao agravamento de muitas das condições de trabalho, a uma generalização até e a um risco de um recurso continuado a um falso trabalho independente, a um trabalho até à peça e até ao risco de perda de vínculo com a própria empresa. E isto são, naturalmente, preocupações que temos e que também com essas preocupações presentes apresentamos uma iniciativa legislativa no sentido de, entendendo que os trabalhadores em teletrabalho estão naturalmente desde já abrangidos por um conjunto de normas da legislação laboral, não podem ser prejudicados nos seus direitos e devem ter naturalmente os seus direitos laborais devidamente salvaguardados, seja os trabalhadores da administração pública, seja também do setor privado, e a iniciativa do PCP também naturalmente que tem essa abrangência. Há aqui um conjunto de questões que eu gostaria de colocar, pedindo uma opinião mais aprofundada, se for possível, sobre alguns pontos, e desde logo
esta questão sobre a necessidade do acordo de escrito do trabalhador com o direito de reversão da realidade do teletrabalho. A CGTP coloca isso, nós temos isso efetivamente na iniciativa legislativa que apresentamos, mas também a garantia de um posto de trabalho na empresa, bem como que o contrato e que o contrato a ser celebrado não seja um contrato em teletrabalho. O contrato é celebrado com a empresa, a prestação pode em algum momento ser numa situação de teletrabalho, mas é para o PCP fundamental garantir que há um posto de trabalho na empresa que pertence efetivamente àquele trabalhador, até para não se correr o risco, como nós também já podemos assistir, que é a intenção de muitas entidades patronais, de acabar com um conjunto de empresas, passando um alargado conjunto de trabalhadores a ter a sua casa como posto de trabalho, que é algo que efetivamente o PCP também rejeita. Não, a casa do trabalhador não é uma extensão da empresa, não é uma filial da empresa, é um espaço pessoal, é um espaço familiar, é um espaço privado e tem naturalmente que ter esse entendimento. Também colocar aqui a questão da compensação dos trabalhadores que estão em situação por teletrabalho por um conjunto de custos que estejam associados e que são aumentados pela prestação de trabalho a partir de casa e neste sentido, no domicílio, e também esta compensação efetivamente pelos riscos, a CGTP aqui salientou pelos riscos associados a uma prestação de trabalho que sujeita o trabalhador a uma situação de isolamento e que também sujeita uma família do trabalhador a, no fundo, conviver com uma realidade de trabalho dentro de casa. O PCP tem uma proposta de custos de 11 euros por dia de compensação para os trabalhadores que exerçam as suas funções em situação de teletrabalho. Penso que a CGTP não avança com nenhum valor concreto, mas perceber se esta poderia ser também uma solução a ser encontrada. A questão do cumprimento dos horários de trabalho. Para nós é claro que o teletrabalho não pode em nenhum momento significar uma desregulação do horário de trabalho. Há um horário de trabalho que o trabalhador tem definido, esse horário tem que ser escrupulosamente cumprido e qualquer ação fora do horário de trabalho, qualquer trabalho extraordinário, tem, no entender do PCP, que ser requerido por escrito e tem também que ter a devida compensação enquanto trabalho extraordinário que é. E esta é uma matéria para nós central. O que se impõe em matérias de horários de trabalho é que estes sejam efetivamente cumpridos e que não possa haver nenhum espaço para que se possam desregular os horários de trabalho dos trabalhadores que estão em situação de teletrabalho. E à questão do horário de trabalho, juntava aqui uma outra matéria em que muito tem sido falado sobre o teletrabalho e a articulação da vida pessoal e familiar. Eu penso que se há algo que foi demonstrado também neste último ano é que essas não são dimensões compatíveis. O PCP não acha que o teletrabalho seja uma solução para, estou mesmo a terminar, para se resolverem problemas de articulação de vida pessoal e familiar. O que tem que ser garantido, além do cumprimento do horário de trabalho, é naturalmente a redução do horário de trabalho e também o cumprimento do tempo para a família e do tempo de descanso, por isso também perceber a posição da CGTP sobre isso, e o risco de retrocesso para os direitos das mulheres, havendo aqui o risco das mulheres serem as primeiras a serem enviadas para casa em regime de teletrabalho, o que é um retrocesso fortíssimo face àquelas que foram também as conquistas alcançadas pelas mulheres nas últimas décadas no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, cumprimentar também a CGTP, todos os colegas aqui deputados, e deixar, tanto de facto, de duas ou três notas. Em primeiro lugar, agradecer os contributos que foram dados pela CGTP e deixar aqui uma referência. Portanto, é de lamentar que foi preciso vir uma pandemia, portanto, para a esquerda, portanto, ter despertado para esta situação do teletrabalho. Portanto, o CDS já tinha apresentado propostas em 2015, 2016, e foi também o primeiro partido a apresentar concretamente sobre o direito, a iniciativa sobre o direito ao desligamento. Contudo, infelizmente, o tempo vem-nos a dar razão, mas eu queria deixar aqui alguns dados, porque um inquérito conduzido pela Eurofound em abril de 2020 refere que 37% das pessoas empregadas começaram a trabalhar por causa da pandemia. Mas em 2017, o Eurostat havia estimado que apenas 5% da população ativa da União Europeia trabalhava regularmente em casa. Mas também o número de pessoas que mudaram para o teletrabalho atingiu mais metade da população ativa na Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, e chegou a cerca de 60%, portanto, na Finlândia. O referido inquérito refere também que 27% dos entrevistados que trabalhavam em casa relataram que trabalharam no seu tempo livre para atender, portanto, os pedidos, portanto, de trabalho. Antes da atual crise, França, Bélgica, Itália e Espanha já tinham legislado relativamente aos riscos relacionados com a conectividade constante e o direito dos trabalhadores conectarem-se no tempo livre. Mas isto antes, repito, antes da atual crise. Portanto, isto são dados portanto, importantes e também consta da própria página oficial do Parlamento Europeu que o direito a desligar portanto, tem que começar a ser consagrado. Portanto, existe também essa... E o Parlamento teria pedido à Comissão para que apresentasse uma lei no sentido de permitir aos trabalhadores que se desligassem. A questão que eu queria colocar à CGTP, e fazendo aqui de uma vez que abordou o direito a desligar, portanto, mas abordou o direito a desligar portanto, de uma forma muito superficial, se entende a CGTP relativamente ao direito a desligar, não só o direito a desligar, mas também em relação também ao trabalho, da flexibilidade entre a entidade empregadora portanto, e o trabalhador relativamente ao teletrabalho, porque o CDS entende que tem que existir aqui uma flexibilidade portanto, entre as partes, no sentido de existir acordos, portanto, não só poderão acertar portanto, certos dias da semana, portanto, 2-3 dias em casa, 2-3 dias portanto, na empresa, ou determinados períodos do ano, ou da semana, ou do mês, de o que é que a CGTP entende sobre a questão concreta relativamente a esta flexibilidade, bem como no direito ao desligar, que o CDS não entendeu muito bem o que a CGTP disse, portanto, nas duas últimas três situações que a CGTP referiu, portanto, nós não conseguimos ouvir e perceber muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E sem mais demora, passava então ao Dr. Hugo Dionísio. Nós tínhamos um total, ou temos, enfim, de 20 minutos para a resposta final, mas estamos a 10 minutos de começar o plenário da Assembleia da República às 15 horas e, portanto, apelava na medida possível ao poder de síntese. Muito obrigado. Passava então. Creio que estamos aí.
Então, muito obrigado. Vou tentar ser o mais sintético possível. Relativamente à regulamentação, sair antes ou depois da obrigatoriedade de teletrabalho, que está em vigor. Ora, nós achamos que estamos a regulamentar para o futuro e não para o presente. Embora o presente nos permita perceber algumas das direções que esta tendência vai tomar, não podemos dizer que, após a pandemia, a situação se vai manter tal como está. Portanto, eu acho que devemos desligar as duas coisas. Consideramos que a lei deve ter em conta e estar o mais adaptada possível àquilo que vai ser a situação do teletrabalho no futuro, no pós-pandemia, e não estar condicionada por aquilo que é atualmente com a pandemia. Portanto, esta é a resposta que gostaria de dar. Depois, papel da negociação coletiva. O papel da negociação coletiva para nós tem a ver com aquilo que são as características do direito de trabalho. O direito de trabalho é um direito de condições mínimas, é um direito de proteção da parte mais frágil da relação de trabalho, foi assim que ele foi conquistado, foi assim que ele foi sendo construído. A negociação coletiva sempre teve um papel de adequar as leis gerais, por via da negociação, de adequar leis gerais e abstratas às realidades concretas de cada setor, de cada empresa, de cada grupo de empresas. Sendo que, nessa negociação, há condições mínimas de proteção que não podem ser ultrapassadas, mas que podem ser flexibilizadas mediante uma negociação entre as partes que possam favorecer as duas partes, não colocando em causa aquilo que são as condições mínimas de proteção. Daí que, para nós, a negociação coletiva seja fundamental que ela volte a assumir esse papel e não um papel de desregulação da relação de trabalho. E julgamos que em matéria de teletrabalho essa questão é fundamental. Depois, os requisitos relativamente aos acidentes de trabalho. Sim, estamos de acordo com a proposta do PSD, acho que tivemos a oportunidade de dizer isso. Julgamos que a clarificação é positiva. Depois, a questão da maior onerosidade e se a prestação compensatória pecuniária visa compensar essa maior onerosidade. Não apenas, há um sistema de condições de trabalho que protegem esta maior onerosidade. é a maior vigilância em matéria de segurança e saúde no trabalho, é a possibilidade do trabalhador continuar a contactar com o local físico de trabalho, são as proteções em matéria de privacidade, são as proteções em matéria de vigilância, mas também a prestação compensatória. Portanto, é um sistema de normas que protege, digamos, protege e que, de alguma forma, compensa, quer pela via da prevenção, quer pela via da compensação, do ressarcimento, essa maior onerosidade. Também dizer relativamente se a CGTP tem contribuído nesta matéria relativamente na concertação social, sim, tal como está a fazê-lo aqui hoje, por exemplo, no âmbito do Livre Verde das Relações do Futuro de Trabalho, também apresentou as suas propostas e tem apresentado sempre as suas propostas relativamente ao teletrabalho e não só ao teletrabalho, mas esta matéria tem sido também objeto de discussão e a CGTP tem feito apresentar as suas propostas. Depois, relativamente às idas do trabalhador à empresa, especificamente sobre o Bloco de Esquerda e sobre o parecer que fizemos para o Bloco de Esquerda, estávamos apenas a referir-nos ao número 5 do artigo 170 que é proposto, e que diz que no acesso ao domicílio do trabalhador, as ações integradas pelo trabalhador devem ser adequadas e proporcionais aos objetivos e finalidade da visita. Portanto, estamos a falar apenas desta situação de acesso da entidade empregadora ao domicílio do trabalhador, sendo que as deslocações do trabalhador à empresa, com essa estamos, obviamente, de acordo. Com as contrárias, não é que estejamos em desacordo, consideramos apenas que elas devem ser feitas de acordo com o trabalhador e quando o trabalhador decidir que devam de ser feitas. Também a negociação coletiva, como já disse, é uma matéria que para nós é fundamental. Julgamos que neste momento falar em negociação coletiva é de alguma forma uma falácia, porque todos sabemos que a negociação coletiva está bloqueada. Hoje em dia é muito complicado, por exemplo, negociar acordos setoriais, por exemplo, convenções coletivas setoriais. Mesmo a pouca recuperação que tem sido muito feita ao nível dos acordos da empresa, o que diz muito também das características que a contratação coletiva está a assumir e das dificuldades que a legislação relativa à caducidade impõe em matéria de negociação. Portanto, antes de mais, é preciso criar condições para que haja negociação coletiva e depois para que a negociação coletiva possa cumprir o seu papel de complemento, de melhoria das condições mínimas de proteção que estão na lei. Relativamente ao direito à desconexão, a nossa opinião é que o trabalhador só está obrigado a conectar-se durante o período normal de trabalho, durante o seu horário de trabalho, e todas as formações que sejam encontradas a respeito do direito à desconexão devem ter em conta este princípio. Portanto, é a nossa opinião relativamente ao direito à desconexão. Porque o trabalhador atualmente já tem esse direito, quando acaba o horário de trabalho. Se queremos clarificá-lo, então que se faça essa clarificação com esta ressalva de que o período de conexão deve coincidir com o horário de trabalho do trabalhador. Se não, é trabalho extraordinário ou trabalho suplementar. Depois, para nós, o teletrabalho, isto relativamente às questões do cuidador não principal, dos trabalhadores portadores de incapacidade, etc. Nós aqui consideramos que o teletrabalho não deve ser visto como uma forma de conciliação entre a vida e o trabalho. O teletrabalho é uma forma de organização do trabalho, mais flexível relativamente ao espaço físico, digamos assim, mas não é uma forma de conciliação estrito senso. A lei prevê formas de conciliação, como a redução do tempo de trabalho, que é uma coisa que hoje em dia muito poucas pessoas falam, mas que é importante voltarmos a falar da redução do tempo de trabalho e do período normal de trabalho, como resultado até dos avanços tecnológicos, ou, por exemplo, o facto dos direitos de parentalidade que existem no Código de Trabalho serem aplicados ou não. Julgamos que essas questões têm muito mais importância na conciliação do que o facto de estarem em teletrabalho ou não. Porque, como a pandemia também demonstrou, houve situações em que a conciliação, mesmo em teletrabalho, foi impossível. Portanto, julgamos que não deve ser visto o teletrabalho dessa forma, não negamos que, que hajam situações em que possa fazer-se essa adaptação, porque não podemos ver a realidade na preto e branco, mas consideramos que não deve ser a forma adequada de ver, de olhar para o teletrabalho. Depois, o valor dos custos, o valor da compensação dos 11 euros diários. Julgamos que é uma aproximação que é positiva, mas julgamos que a contratação coletiva também tem um papel a falar nesta área, em matéria de melhoria, pois este valor, considerando que ele possa ser melhorado. Mas, para já, é uma proposta que não é negativa, que é positiva. Relativamente ao teletrabalho, para responder, a questão do retrocesso para as mulheres. Sim, o teletrabalho veio, de alguma forma, sobrecarregar ainda mais as mulheres. Como se sabe, Portugal é dos países da União Europeia onde há menos separação, partilha de tarefas caseiras, e o teletrabalho, pelas características que tem, muitas vezes comporta ainda maior sobrecarga para as mulheres, mas não só. Como há mais mulheres em teletrabalho, também são elas que são mais afastadas dos locais de trabalho. Com esse afastamento, intervêm a menos nas relações sociais de trabalho e, com isso, acabam por ser mais tarde prejudicadas, digamos, naquilo que é a proteção dos seus direitos. Depois, também, relativamente à estipulação flexível do teletrabalho. É assim, esta é outra matéria que deve ser deixada para o acordo, para a negociação coletiva ou para o acordo com o trabalhador, garantindo que há condições de acordo efetivo com o trabalhador e que o trabalhador tem liberdade para também conformar as condições àquilo que são as suas necessidades. Mas essa forma híbrida de uns dias está em teletrabalho, os outros dias vai ao local de trabalho, julgamos que a lei deve possibilitar isso, sendo que qualquer estipulação que seja feita sempre cumprindo as condições mínimas de dignidade e de proteção dos direitos dos trabalhadores. E pronto, julgo que é isto.
Muito obrigado, Dr. Hugo Dionísio. Conseguimos cumprir inteiramente o nosso tempo e, portanto, agradeço a presença de todos, as vossas intervenções e... 2 a 8 dias, na próxima quarta-feira, às 14h, voltamos a encontrar-nos no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.